Muito boa tarde. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lagos, Doutora Joaquina Matos, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, os Srs. Vereadores da Câmara Municipal, os Srs. Membros da Assembleia Municipal, os Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, que também aqui estão presentes, os demais autarcas, um cumprimento também à Comissão Especializada de Projeto da Assembleia Municipal de Lagos, na pessoa do José Manuel Freire, que me dirigiu o convite para aqui estar, aos meus colegas de mesa, desde logo ao moderador, o saudoso e respeitável arquiteto José Veloso, o professor Dr. Fernando Condesso, o Dr. Filipe Marchand e o arquiteto Vítor Lourenço, minhas senhoras e meus senhores. Muito obrigado à Assembleia Municipal de Lagos pelo convite que me foi formulado para participar neste debate. É com imenso gosto que o faço, é com imenso gosto que aqui estou em Lagos perante esta plateia. Não podia, naturalmente, deixar de felicitar a organização pela oportunidade da realização destas segundas jornadas de Lagos, particularmente por ter sido decidido dedicar um dos vários debates programados à temática que me é tão cara do território, do seu ordenamento e da requalificação urbana. A oportunidade da realização deste debate nesta altura é assinalável fundamentalmente por duas ordens de razões. Desde logo porque os portugueses confrontam-se hoje com uma alteração substancial de paradigma que consiste no facto da regeneração e da reabilitação urbanas terem passado a estar, efetivamente, no centro das políticas públicas de urbanismo, assumidas que foram enquanto desígnios principais da Lei nº 31/2014, de 30 de maio, que estabeleceu, aliás, as bases gerais da política pública de solos, ordenamento do território e urbanismo, que adiante designarei meramente por comodidade de comunicação por lei de bases do território. A segunda razão pela qual este debate é extraordinariamente oportuno deriva do facto da Câmara Municipal de Lagos, no passado mês de dezembro, ter deliberado dar início ao processo de discussão pública do Plano Diretor Municipal de Lagos, a qual decorrerá até ao próximo mês de março, após o que, assim espero, estarão reunidas as condições para que os órgãos do município aprovem o seu PDM, pondo fim a um período de mais de 13 anos em que o Conselho, as suas gentes e os seus empreendedores se viram privados do principal instrumento de planeamento territorial municipal, situação sem paralelo no ordenamento do território português. Quanto ao primeiro aspecto, permito-me reforçar a ideia de que, de facto, encontramos-nos perante uma significativa alteração de paradigma, se tivermos em conta, por exemplo, o amplo e integrado conjunto de iniciativas legislativas, entretanto consumadas. Disso mesmo são exemplos, designadamente, a atrás mencionada nova Lei de Bases do Território, a revisão do regime jurídico da urbanização e da edificação, o regime especial de reabilitação urbana, o regime de regularização de atividades económicas ou, também com isto relacionados, a nova lei da cartografia ou o novo regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e o novo modelo e regime do cadastro predial, ambos em estado avançado de preparação. A consagração na nova lei de bases do território da condição de existência de uma efetiva programação da urbanização para que os solos expectantes classificados como urbanos nos atuais PDM mantenham tal classificação, prevendo-se a sua reclassificação como solos rústicos, caso tal pressuposto não se verifique, e também a consagração de novos princípios de financiamento da execução de infraestruturas públicas urbanísticas, subordinando-a a critérios de eficiência e sustentabilidade financeira, raramente tidos em conta no passado, a quando da realização de obra pública dessa natureza, constituem importantes alterações ao quadro geral da política pública de urbanismo, a favor da reabilitação e da regeneração urbana das cidades, das vilas e das aldeias de Portugal. Tremendamente importante neste âmbito é também a consagração da possibilidade dos instrumentos tributários do património imobiliário passarem a funcionar como instrumentos fiscais e de política de solos, ao poderem prever taxas diferenciadas calculadas em função dos custos das infraestruturas territoriais disponibilizadas, ponderada a respectiva utilização e as opções de incentivo ou desincentivo justificadas por objetivos de ambiente, ordenamento e coesão territorial. Ainda no domínio da regeneração e reabilitação urbanas, e com acentuada relevância para a sustentabilidade das futuras políticas neste âmbito, é o reforço dos meios de intervenção administrativa no solo por parte do Estado e das autarquias locais, entre os quais se incluem o mecanismo da venda forçada, desde que por utilidade pública devidamente justificada, de prédios urbanos cujos proprietários não cumpram os ónus e deveres a que estão obrigados pelos planos territoriais aplicáveis e ainda, necessariamente, o mecanismo do arrendamento forçado. Trata, no entanto, a nova Lei de Bases do Território não apenas da reabilitação e da regeneração urbanas, mas, objetivamente, da atualização da política territorial em geral e, desde logo, das revisões conjuntas da Lei dos Solos de 1976 e da nossa bem conhecida Lei nº 48/98, de 11 de agosto, a qual estabeleceu durante mais de 15 anos as bases da política de ordenamento do território e do urbanismo. Ambas deixaram de constituir diplomas legais autónomos, dando lugar, como há muito faz sentido que seja, a uma única lei e a uma efetiva visão integrada sobre o planeamento e a gestão do território, incluindo as políticas ambientais. Assinala-se também, enquanto aspecto nuclear da nova Lei de Bases do Território, a perda da eficácia plurissubjetiva dos instrumentos de natureza especial, passando os planos municipais e intermunicipais a deterem o exclusivo da vinculação dos particulares, ou seja, exclusivamente nos níveis de planeamento mais próximos dos cidadãos, que passarão a constar os regimes concretos de uso dos solos e toda a respectiva regulamentação que os particulares devem observar. Ao contrário do que atualmente sucede, e o Algarve é disso um excelente exemplo, a fim de se saber quais os tipos de utilização do solo que lhes é legítimo fazer, os cidadãos passarão a estar obrigados a conhecer e a consultar somente um único instrumento de planeamento, o Plano Diretor Municipal, ou existindo o Plano Diretor Intermunicipal Vinculativo dos Particulares, para conhecerem com segurança o que lhes é permitido ou o que lhes é proibido fazer no território. Quanto ao PDM de Lagos, atualmente em discussão pública, nesta oportunidade não gostaria de deixar de partilhar com todos os presentes algumas reflexões pessoais que tenho tido a oportunidade de fazer sobre este processo. Perdoem-me algum juridiquês a que vou recorrer de seguida. A opção da Assembleia Municipal de Lagos de aprovar em 7 de novembro de 1994 a versão definitiva do PDM, sem a sua prévia sujeição a inquérito público, na sequência de alterações suscitadas pelo Governo, através da Comissão de Coordenação Regional, na altura assim designada, durante a fase de ratificação e não durante a fase de elaboração do plano, e com o intuito de compatibilizar o plano com o PROTE do Algarve, incluindo a respectiva legislação complementar de desenvolvimento, originou a impugnação judicial da decisão por uma instituição financeira que se sentiu prejudicada nos seus interesses, após ter tomado conhecimento das alterações à proposta inicial publicamente discutida. Ela foi efetivamente discutida, processo que culminou em 2002 com a anulação judicial do ato de aprovação do plano e com a sua respectiva perda de eficácia. À data do trânsito em julgado da sentença, na sequência do acórdão do Tribunal Constitucional de 31 de janeiro de 2002, poucos acreditariam que fora possível ter desaparecido da ordem jurídica um PDM ratificado anos antes pelo Governo, que tinha-o reconhecido como estando conforme com as normas que lhe eram aplicáveis, ou que o processo de restabelecimento do PDM se arrastasse tanto no tempo como, lamentavelmente, acabaria por suceder. Apesar de, logo após a decisão judicial, o município ter decidido retomar o processo de elaboração do plano com vista à rápida renovação da sua eficácia e à reimplantação da disciplina territorial, entretanto comprometida, a verdade é que, não obstante ser atualmente um dos concelhos do país com maior cobertura de perímetros urbanos abrangidos por instrumentos de planeamento, o Conselho de Lagos encontra-se desde 2002 não sujeito a plano diretor municipal, com toda a vulnerabilidade ambiental e territorial daí decorrente. Ainda que tenha se tornado obrigatório elaborar o PDM, Lagos é o único concelho do país em que, durante um período de tempo tão dilatado, vem acontecendo semelhante privação dos cidadãos aos mais elementares direitos constitucionais, ao urbanismo e ao ambiente. Facto insólito que, não obstante transformar este assunto num aliciente caso de estudo, e tenho sido para mim, é revelador de insuficiências do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e de algumas fragilidades do sistema de planeamento nacional para as quais o legislador parece continuar a estar pouco sensibilizado, concretizada que está a cobertura territorial continental por planos diretores municipais de primeira geração, ancorando-se no princípio constitucional da democracia participativa, o direito de participação dos interessados funciona como um mecanismo compensador do poder discricionário do largo espectro da administração na formação dos instrumentos de gestão territorial, assumindo uma dimensão reforçada no caso de planos vinculativos de particulares. Apesar de, à data dos factos, tal princípio ainda não tivesse assumido a forma que mantém desde a revisão do texto constitucional de 1997, o que prevaleceu na decisão jurisprudencial que recaiu sobre a deliberação da Assembleia Municipal, que aprovara a segunda versão do PDM de Lagos em 1994, foi que o princípio administrativo geral da audição dos particulares na formação das decisões que os possam afetar não foi cumprido e que, em face de alterações significativas introduzidas à versão inicial do PDM, teria necessariamente de ter havido novo inquérito público por forma a garantir a ponderação de interesses e o direito dos particulares a conhecerem os fundamentos das decisões da administração que possam afetar a sua legítima esfera de interesses. Porém, diferentemente do que sucedia com o Decreto-Lei nº 208-82, ao abrigo do qual decorreu a elaboração do plano, nos termos do Decreto-Lei que lhe sucedeu, o Decreto-Lei nº 69-90, o legislador quis acentuar as diferenças entre o Instituto Procedimental da Ratificação e o regime da alteração dos planos municipais de ordenamento do território, reservando para este um formato doutrinalmente reconhecido como bastante mais aligerado do que para aquele. Ora, ao ter ocorrido em 17 de agosto de 1993, ou seja, mais de 3 anos após a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 6990, o período de ratificação governamental da versão inicial do PDM de Lagos comprometeu a tramitação ulterior do plano ao abrigo do regime transitório fixado pelo período de 3 anos nos termos do seu artigo 31º. E se para o caso de modificações substanciais introduzidas no seguimento do inquérito público, o regime jurídico de 1990 facultava aos municípios a capacidade de limitar a realização de novas consultas às entidades interessadas, à falta de outro preceito procedimental expressamente previsto, como entender que, por mera analogia, igual proposição não pudesse prevalecer para casos de alterações significativas introduzidas na fase de ratificação do plano, conforme sucedeu? Veredito em sentido diferente sobressai dos arestos produzidos, nos termos dos quais foi dado por adquirido que qualquer das versões do PDM de Lagos aprovadas pela Assembleia Municipal foi aprovada a coberto do Decreto-Lei nº 208-82, leitura jurisprudencial que não acompanho, atendendo a que o fim do regime transitório coincidiu com o dia 7 de março de 1993 e o pedido de ratificação do plano só ocorreu posteriormente em 17 de agosto de 1993. E ainda que houvesse fundamento para equiparar tais modificações significativas a uma verdadeira revisão do plano inicial, aquele que foi discutido publicamente, as mesmas não decorreram do poder discricionário da entidade planeadora, nem se referiram propriamente a aspectos ditos não vinculados do plano. Tratou-se, isso sim, de alterações de caráter obrigatório. Tratou-se, isso sim, de alterações de caráter obrigatório. E assim sendo, e apesar da afetação mais ou menos intensa da esfera jurídica dos particulares, tal facto seria fundadamente suscetível de tornar o inquérito público de tais modificações e a inerente ponderação de interesses, sobretudo os de sinal contrário ao projeto de plano, logicamente desnecessária. E isso, no meu modesto entendimento, desde que o Tribunal assim o entendesse, também formaria razão para a equação de decisão em sentido inverso ao da sentença transitada em julgado. À luz do atual regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, com as devidas ressalvas, estaríamos perante situação congénere da que hoje consubstancia o Instituto da Alteração por Adaptação, nos termos do qual, consabidamente, não existe a obrigação de realização de inquérito público ou de discussão pública. Esta é, para mim, a essencialidade da verdade histórica que interessaria repor sobre este processo, competindo à Assembleia Municipal de Lagos, necessária e, primeiramente, a responsabilidade por tal iniciativa. Aqui fica, portanto, o desafio. Não obstante, o facto de não haver PDM em vigor em Lagos há mais de 13 anos é algo que espanta qualquer pessoa. Poucos são os cidadãos que ainda admitirão que alguma parte do nosso território possa manter-se durante um período tão longo de tempo sem qualquer disciplina municipal de uso do solo. A existência de um PDM, cobrindo todo o território concelhio, é uma obrigação, não é meramente uma faculdade de cada município. E independentemente de eu ter razões para achar que o plano possa ter sido injustamente anulado pelos tribunais, haver um Conselho do Algarve que é o único do país que há 13 anos está sem plano diretor municipal é algo inadmissível num Estado de direito democrático e civilizacionalmente avançado como é o nosso. Mas a verdade é que essa é ainda a dura realidade com que nos confrontamos. Em todo o caso, não é esta ainda a hora de fazer o balanço de todo este processo, porque ele ainda não terminou. A hora é, isso sim, de todos puxarmos pelo processo com vista à sua conclusão o mais rapidamente possível. Só com o PDM aprovado é que o município recuperará a sua autonomia de gestão urbanística. Só com o PDM aprovado é que é possível garantir uma melhor igualdade de tratamento da administração para com os administrados. Só com o PDM aprovado é que o município poderá beneficiar do regime de projetos estruturantes decorrente do Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve, ao abrigo do qual poderão aparecer novos investimentos e haver criação adicional de emprego. Por estas e certamente por outras razões, da minha parte, só descansarei quando o PDM de Lagos for aprovado na Assembleia Municipal e o plano for publicado no Diário da República. Muito obrigado pela vossa atenção.